soa a título de um filme. Vidas e Mortes, de Abel Chivukuvuku. Mas não é o que parece. É simplesmente a biografia do político angolano Abel Epalanga Chivukuvuku, escrita por José Eduardo Agualusa. A primeira biografia escrita em 24 obras já publicadas. O autor não resistiu ao convite. Aceitou o desafio e narrou os factos, contados na versão de Abel Chivukuvuku. O Centro Cultural Português, Instituto Camões, foi pequeno pelo número de leitores que acorreram naquele espaço de cultura. Numa conversa entre Abel Chivukuvuku, o narrador da biografia, José Eduardo Agualusa, o escritor, Ingoi Salucombo, o moderador. A seguir, a versão dos factos, narrados e escritos por Agualusa.
Sempre lembro dos anos do Partido Único que nós vivemos aqui em Angola, em que havia uma única verdade, que era a verdade do Partido Único. Eu acredito mais em versões, como tu disseste. Acredito que dentro de qualquer acontecimento existem diversas versões sobre o que esse acontecimento. Este livro tem algumas dessas versões, o personagem central está aqui sentado comigo, e é sobretudo o olhar de uma pele. Depois também tem outros olhares, ou tem outros olhares acerca daqueles acontecimentos nos quais o Bélgico Clube esteve envolvido. Mas é isso, é uma fração da história. Devo dizer que eu aprendi muito quando escrevi o livro. Aprendi muito e descobri também muitos aspectos até da história mais antiga de Angola que eu desconhecia, tanto assim como o meu próximo romance, que já estou a escrever, radica neste livro, que é um romance sobre o reino do Bairro. E o capítulo deste, o segundo capítulo do livro, é exatamente o capítulo sobre a formação do reino do Bairro e a forma como o Alberto está ligado ao reino do Bairro. Então, eu acredito que o livro possa interessar a uma plateia grande. Então, acho que este livro traz um outro olhar, não só sobre os acontecimentos que sucederam em Independência, até mais ou menos ao início deste novo século em que estamos, mas é, como eu digo, o título do livro é Vidas e Mortes da Abel Chivukuvuku, uma biografia de Angola. Porque também é isso, é uma biografia de Angola, é uma história de Angola. Mas é uma biografia de Angola, é uma história de Angola vista a partir do Bairro. E isso faz a diferença. Também por isso me parece que o livro possa ser importante aqui em Angola, porque há um outro olhar sobre a formação do nacionalismo angolano, por exemplo. Eu acho que é um livro que interessa a toda a gente, independentemente da sua cor política, independentemente das suas convicções, este livro creio que poderá interessar o público bastante forte.
Abel Chivukuvuku está com 66 anos de idade, comemorados no passado 11 de novembro. Para que chegasse até a celebração de aniversário e de lançamento da biografia, a morte passou por si inúmeras vezes. O político agradece a Deus por lhe amar.
Eu sou cristão. Algumas vezes mais partícipe, outras vezes menos. Mas, vamos ler o livro e a minha conclusão é que Deus é meu amigo. Porque se não fosse meu amigo, apesar dos meus pecados, eu sei que é meu amigo, porque senão não seria possível justificar porque caí duas vezes de avião e ainda estou aqui a partir. Quem é que estive com um carro no desangulado, mataram todos que são servidores. Todos. E no livro os angulados, explicitamente, tinham ordens para ninguém sair vivo. Mas era permitido que eu saísse vivo. Se Deus não fosse meu amigo, seria difícil perceber quando, a 8 de outubro de 1998, foram dar tiros no meu carro. E apertar que eu estava lá porque eu andava no carro, na cadeira de trás. Mas quem estava no carro, que a minha esposa estava à frente, e os filhos foram atrás. Portanto, são coisas da vida que a pessoa não pode olhar só assim como sendo casuais. Casuais. Mas isso nos põe também maior responsabilidade. Porque é que sobrevivemos? É preciso ter um propósito. E o propósito só pode ser servir bem em nossos funcionários.
O escritor Agualusa considerou que o biografado Chivuco Vuco é um homem livre, venceu o medo. Medo que muitos angolanos carregam, principalmente os dirigentes do MPLA, escamoteiam a verdade.
Este livro não teria sido possível se o meu biografado não fosse conhecido pela sua frontalidade e pela sua coragem. E a verdade é que ainda há medo em Angola. Ainda há medo. Eu acho que o medo mudou um pouco de lugar. Acho até que hoje é o Partido do Poder, são as pessoas que estão no Partido do Poder que têm mais medo de falar. E eu senti isso também para escrever este livro. Senti da parte de alguns dirigentes da UNITA, ou antigos dirigentes da UNITA, senti algum retraimento a tratar de melhores questões, mas devo dizer que foi mais difícil de falar com as pessoas do outro lado. Porque não é que é que evidentemente não tem medo de Chivuco Vuco, tem medo uns dos outros, não é? Tem medo uns dos outros. Portanto, ainda há medo. E para conseguir escrever mais biografias, partilhar histórias, etc., é preciso que as pessoas percam medo. Primeiro, não é? As pessoas têm que poder meter, ser livres, que é o que ainda não existe. Essa liberdade começa por dentro, é uma liberdade interior. E o Abel Chivuco Vuco é um homem livre. Essa foi a minha frente. Só é possível escrever um livro como este falando com um homem livre. Não é possível fazer uma biografia séria com um homem que diz: eu não tenho liberdade. Não sendo livre de contar as suas versões.
Em relação aos factos apresentados no livro Vidas e Mortes de Abel Chivuco Vuco, o político disse que, diante da narração dos factos, a interpretação será livre de cada um dos leitores.
Na vida, uma coisa são factos, outra coisa é interpretação dos factos. E, neste contexto, por exemplo, vou abandonar com o que é só narrar, só contar, não interpretar. Nem fazer julgamentos de valor, só narrar absolutamente. Lembro-me um capítulo em que discordávamos com o Dom Lato. Eu dizia que o Dom Lato deu-me muita pancadaria, mas lhe agradeço para toda a vida por das várias etapas que me salvaram a vida nesse dia. Era foi um deles. Mas, obviamente, era representativo. Mas, é, pronto, isso é interpretativo.
João Mulato é uma das personagens narradas no livro. Esteve na captura de Abel Chivuco Vuco e morte de muitos dirigentes da UNITA. Esteve presente no ato. Agualusa considerou que outras biografias deveriam ser escritas. De João Mulato mereceria ser apresentada também em livro.
João Mulato, que na verdade também merecia uma biografia. Este dia tem uma história extraordinária que não passa, por exemplo, pelo 27 de Maio. Tem histórias. Então, às vezes a gente pensa que as biografias têm que ser apenas de pessoas conhecidas. Não é verdade, não é verdade. Pessoas comuns podem dar origem a grandes biografias. E aqui no nosso país, muito mais.
O escritor José Eduardo Agualusa defendeu que deve escrever mais as histórias humanas de muitos angolanos.
Tinha que escrever mais. Mas volto a dizer, já se começou a escrever. Aliás, na não ficção, tem-se vindo a publicar textos, e este livro não poderia ter sido escrito se não fosse o facto de já outras pessoas terem escrito as suas versões e o socorro de algumas delas. Na ficção, tens mais razão. Na ficção, não há até hoje um grande romance da guerra, por exemplo. Não é? Existem alguns romances sobre a guerra, onde a guerra é muito importante, como lembrar, sobretudo, do Sousa Jean, patriota. E depois disso, só me lembro muito mais Quer dizer, muito anteriormente, não já da guerra civil, mas da guerra de libertação, o fraternidade com o maior. Há de haver mais, mas são poucos. Ou seja, na ficção, sim, tem-se trabalhado pouco a questão da guerra. E, no entanto, basta conversar com as pessoas que viveram mais diretamente a guerra, inclusive com militares, para encontrar histórias incríveis. E às vezes são histórias absolutamente invulgares, quer dizer, não são necessárias. São histórias durante a guerra, histórias que aquelas pessoas viveram, mas são histórias humanas, de grande riqueza humana e de grande interesse universal.
Entre escrever mais ou ler mais, Abel Chivukuvuku sugeriu que os angolanos precisam ler mais para que se publique mais.
Tenho tido pena, porque a minha percepção é que lemos pouco. Lemos pouco, também escrevemos pouco. Porque tivemos uma história tão tumultuosa e tão rica simultaneamente, onde as pessoas que tiveram vidas têm que ser conhecidas. Deve saber a vida de Neves na primeira morte. Para quando? Deve saber a vida de Pacheco, rico de conhecimentos. Para quando? Portanto, de um lado precisamos de escrever mais, precisamos também de ler mais, e precisamos de uma visão que ajude a fomentar isso. O aluno até ter aqui umas batalhas com a editora. A editora queria pôr um certo preço, o aluno disse, zero de preço, desfaço o contrato com o rosto e nossa, eu tenho que baixar o preço. Os preços de Portugal, em função da qualidade da vida de Portugal, não podem ter os mesmos aqui. Portanto, são aquelas coisas que podem ser feitas para que possamos ler mais. Para além do mais, há alguns anos atrás, o Seminário da Igreja Católica em Benguela convidou-me para ir fazer uma palestra. E pediram para que eu arranjasse um título. E eu lhes disse, bom, vamos conversar sobre construir o futuro combate da verdade. Mas existe a verdade ou existem verdades? Portanto, a interpretação que cada um faz de cada momento e de cada caso. Portanto, são essas coisas que são necessárias. É por isso que, para os que já leram o livro, terão ouvido falar de um indivíduo chamado Zé Mulato, e que parece que é Bom Mulato, que foi parte da personagem do capítulo sobre Luanda. Foi ele que comandou o grupo que nos atacou e tal. Foi ele que entrou na casa onde eu estava deitado, ferido, e deu muita porrada, ele disse que não deu. Mas gostaria de apresentar aqui um bom lado, que foi de facto o personagem também escrito no livro.
Nos factos narrados no livro Vidas e Mortes de Abel Chivukuvuku, Agualusa descreve o isolamento de Abel no Beirundo, quase prisão, pairando um medo de morte. Só não aconteceu pelo facto do político pertencer à linhagem de reis do Beirundo.
No livro há uma parte muito interessante do livro em que o Abel conta que ficou isolado em determinada altura no Beirundo, quase num regime de prisão autoimposto. A única pessoa que o visitava era o Vitorino Oscar nessa altura, quando ele. Porque as outras pessoas tinham medo, voltamos ao medo. E nessa altura, talvez o que tenha salvado a vida ao Abel é o facto de ter essa história familiar, essa linhagem familiar, e ali no Beirundo ser difícil executar uma ação contra alguém com essa linhagem.
A capacidade de perdão que os angolanos têm demonstrado ao longo dos anos, deve servir de exemplo para seguir em frente, defendeu Agualusa.
Eu defendo desde há muito tempo que não devemos esquecer, devemos lembrar, e depois de lembrar, depois de chorarmos juntos, então podemos perdoar, podemos seguir em frente. Mas quer dizer que eu tenho esta impressão, até pesquisando um pouco sobre as consequências da guerra em cidades que foram extremamente afetadas no curso pela guerra. E uma coisa que me impressionou muito foi os 4 pessoas com histórias terríveis, mas sem mágoas, sem rancor. E eu acho que essa é uma lição que eu continuamente aprendo, igual essa capacidade de perdão que os irmãos têm.
Um país fabuloso, com gente fabulosa, é a fórmula perfeita para um otimismo. Acreditarmos no amanhã. Precisamos somente acertar o passo e percorrermos o caminho certo. Disse acreditar, Chivo Kuvuku.
No meu entendimento, somos um país fabuloso, mas que ainda não conseguiu acertar. Mas fabuloso. E temos potencial e pessoas com vontade, com sabedoria. Mas qualquer coisa ainda nos falta. Não sei se é cinema, se é a excessiva presença da vida política partidária nas vidas privadas das pessoas.
Quanto ao futuro de Angola, o escritor disse acreditar numa dinâmica democratização do país. O otimismo é elevado.
Eu estou muito otimista, devo dizer. Estou muito otimista relativamente ao futuro de Angola. Há várias razões para esse otimismo. A primeira razão é a juventude. Nós temos hoje em Angola uma juventude muito aguerrida, muito cheia de entusiasmo, muito interessada por tudo que diz respeito à cultura, por exemplo. Essa é a minha primeira razão. Há uma outra razão que tem a ver com eu acho que nós temos hoje agora uma oposição muito forte, como nunca tivemos antes. E para uma democracia, muitas vezes, a força da oposição, ou a qualidade da oposição, é até mais importante que a qualidade do partido que está no poder. Porque força o outro lado a melhorar também. Eu acho que nós estamos aqui em agora com altos e baixos, com às vezes indo para trás, depois voltando para a frente, mas estamos numa dinâmica positiva de democracia. Okay? Mas pode ser que eu seja uma zero otimista, eu costumo dizer sempre, quando falo para plateias internacionais, sempre digo, sou otimista porque sou humano, nós somos todos otimistas, porque não há espaço para pessimistas. Os pessimistas já se suicidaram todos há muito tempo, não é? Temos que ser otimistas. O pessimismo é um luxo dos povos felizes, né? Que já têm tudo pronto, tudo preparado. Mas não, realmente estou otimista, acredito muito no futuro de Angola. Sei que estamos a passar por um complicado socialmente, é certo? Mas eu vou dizer juventude, vejo a força da juventude. Cada vez que tenho encontros com leitores, por exemplo, encontros como este aqui, não é? Eu percebo que há uma força, há uma energia positiva. Isso não dá sempre esperança.
José Eduardo Agualusa, escritor angolano, e o lançamento da biografia Vidas e Mortes de Abel Chivuku Vuku, político, deputado da UNITA, no passado 15 de novembro, no Centro Cultural Português, Instituto Camões. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.